Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Já estamos em condições de poder dar início aos nossos trabalhos. Como sabem, é uma audição conjunta com a Comissão de Acompanhamento Covid, requerida pelo Grupo Parlamentar do PSD, tendo em vista obter os devidos esclarecimentos sobre as razões que serviram de base para as alterações dos critérios de vacinação. Eu pergunto se temos connosco o Sr. Professor Walter Fonseca. Sr. Professor, e à delegação, muito bom dia, muito obrigada. Sei que foi difícil terem disponibilidade para esta audição, mas queria agradecer o esforço que fizeram e penso que estão na posse de conhecimento da nossa grelha de tempos.
Sim, senhora, confirmamos, senhora Presidente.
Pronto, muito obrigada. Eu agora vamos dar início então à nossa audição e começava pelo grupo parlamentar requerente, que é o grupo parlamentar do PSD, como disse. Faz favor, Sr. Deputado, Sra. Deputada Sandra Pereira, dispõe de 5 minutos, como sabe. Faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Antes de mais, quero cumprimentar o Sr. Presidente da Comissão Técnica de Vacinação e todos os demais membros e a delegação que está aqui presente nesta audição. Aquilo que levou o PSD a requerer esta audição, naturalmente há aqui uma comissão de acompanhamento da pandemia, das medidas e do impacto da pandemia, e também a Comissão de Saúde, que é a Comissão Parlamentar Permanente, que tem acompanhado todas as matérias relativamente ao combate à pandemia, e por isso pareceu-nos, e temos estado muito atentos e muito preocupados e empenhados em que este processo da vacinação seja um processo bem sucedido coletivamente para o nosso país, e como tal solicitámos esta audição no sentido de tentar perceber quais os critérios técnicos que presidiram às alterações que foram efetuadas ao plano de vacinação. No dia 21 de abril, a Direção-Geral de Saúde divulgou uma nota com a atualização dos critérios da campanha de vacinação, em que incluiu, por exemplo, novas patologias que tinham vindo a ser anunciadas na imprensa, novos grupos a vacinar. Esta será, em princípio, a última atualização que se fará, pelo menos é assim que nos pareceu. No entanto, nesta norma ainda não havia qualquer indicação sobre qual seria a prática no caso da vacinação com a AstraZeneca, que na semana passada, a 30 de abril, a DGS divulgou, entretanto, a norma 003-21, que a aplicação seria recomendada a partir dos 60 anos de idade. Mas antes disso, muito antes, já era esta a prática e o critério que estava a ser seguido nos centros de vacinação. Só estava a ser dada a vacina a maiores de 60 anos. Aliás, foi esse o argumento que levou ao cancelamento, a 8 de abril, de uma mega operação de vacinação de professores que já estava agendada para o fim de semana a seguir. Eu queria perguntar, a propósito, isto parece que o mesmo está agora a acontecer também com a vacina da Janssen, que não será administrada a maiores de 50 anos, e uma das questões que queria colocar é se não parece que faz mais sentido, é mais seguro e até mesmo mais eficaz e garante mais confiança aos cidadãos que sejam primeiro formalizadas as regras e conhecidas as regras e só depois sejam postas em prática. Eu também gostaria de perguntar, tendo em conta que quer o regulador europeu, quer o regulador americano, não impuseram restrições a estas vacinas, quer à AstraZeneca e quer à da Janssen, eu pergunto qual é o critério e a base científica para haverem estas restrições de serem ministradas antes dos 60 e antes dos 50 anos, sendo que isso tem, desde logo, um risco imediato, que é, como disse o Sr. Vice-Almirante, de desperdício de vacinas e de pôr em causa o nosso ritmo de vacinação, que, como se saberão, eu acho que é um desígnio nacional de todos nós e do país, que a vacinação decorra a um ritmo mais acelerado possível. E também queria perguntar que... Ah, está ali. Também queria perguntar se consideram que a informação mais atualizada que os cidadãos têm lhes seja... se parece isto uma forma de comunicar correta, que a informação mais atualizada que têm seja dada pelos órgãos de comunicação social e não pelas entidades formalmente... que têm essa competência e que só 15 dias, um mês depois de estar em prática, é que se venha a formalizar esta prática clínica. Parece-nos que isto não é uma boa prática e também não convoca para este desígnio nacional que deve ser o plano de vacinação. Depois queria também perguntar se, por exemplo, como é que vamos fazer relativamente a quem queira e sob termo de responsabilidade, quem se encontre nestas restrições, qual é o procedimento para quem se encontre nestas restrições, mas não se importe de levar a vacina, porque é isso também que diz a norma, que a vacina pode ser administrada caso o próprio queira, assumindo esse termo de responsabilidade, como é que vamos fazer este procedimento? Essas pessoas ficarão para o último lugar? Como é que demonstram esse interesse? Porque, à partida, quando somos chamados, não sabemos exatamente qual é a vacina que nos vai ser ministrada. E, portanto, sendo que ela poderá ser ministrada por vontade do próprio, ultrapassando as restrições, qual é o procedimento que está previsto para isso acontecer?
Obrigada, Sra. Deputada.
Já termina.
Passo agora a palavra à Comissão Técnica de Vacinação. Faz favor, Sr. Professor Walter Fonseca, ou a quem o Sr. Professor queira delegar a palavra, faz favor. Estamos sem som, Sr. Professor.
Peço desculpa.
Não conseguimos. Muito bem, agora. Faz favor.
Peço imensa desculpa. Muito bom dia, Sra. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. Agradecemos mais uma vez a oportunidade para estar aqui e a prestar os devidos esclarecimentos. Eu faço-me acompanhar do Sr. Coordenador Adjunto da Comissão, Dr. José Gonçalo Marques, que está à minha esquerda, e do Sr. Professor Luís Graça, que está à minha direita e que é também membro da Comissão Técnica de Vacinação contra a Covid-19. Começar por dizer que, naturalmente, estamos todos comprometidos em tornar o plano de vacinação contra a Covid-19 um sucesso em Portugal, sendo esta uma das principais armas de combate à pandemia Covid-19 e que já tem vindo a demonstrar ser, de facto, eficaz neste mesmo controlo. Também partilhar que a Comissão Técnica de Vacinação contra a Covid-19 é um órgão consultivo da Direção-Geral da Saúde e, por isso, responde, de acordo com o seu mandato, aos requisitos técnicos, à estratégia de vacinação e à definição de grupos prioritários, bem como recomendações técnicas adicionais relativamente à eficácia, efetividade e segurança das vacinas, em respeito, naturalmente, por aquilo que são as competências das autoridades do medicamento. Começando por responder às questões que nos foram colocadas e pelos critérios de vacinação e as alterações do plano, partilhar que desde o início dissemos que o plano de vacinação contra a Covid-19, vistas as incertezas e a evolução rápida daquilo que é uma doença dinâmica, é também ele dinâmico e adaptável ao longo do tempo. E por isso, com a constatação de uma chegada de muitas vacinas à medida que o tempo em 2021 foi passando, foi necessário adaptar a estratégia de vacinação, promovendo uma vacinação rápida, maioritariamente a ocorrer por faixas etárias decrescentes, mas sempre priorizando também a vacinação de pessoas com algumas comorbilidades de risco. O plano inicial partia do princípio que havia uma fase de escassez, uma fase de transição e uma fase de abundância, fase 1, 2 e 3, respectivamente. E quando se constatou que a distribuição e disponibilidade de vacinas ia acelerar em Portugal, não sendo necessária, felizmente, uma fase de transição tão longa, a estratégia foi adaptada nesse sentido. E por isso, por recomendação da Comissão Técnica de Vacinação contra a Covid-19, considerou-se apropriado, aliando vacinação prioritária para grupos de maior risco clínico e fluidez e rapidez de vacinação, uma vacinação em Y, onde temos um braço de vacinação por faixas etárias decrescentes e um braço de vacinação por grupos prioritários de risco clínico, identificados naturalmente por proposta da Comissão Técnica de Vacinação, olhando para dados internacionais e dados nacionais das doenças mais associadas a desfechos graves da Covid-19. Relativamente à questão dos critérios que estiveram na base das recomendações para as faixas etárias da vacina da AstraZeneca e da vacina da Janssen, é importante ter em consideração o seguinte: as avaliações que são feitas país a país, olhando para a incidência, para a existência de vacinas alternativas e para aquilo que é uma ponderação de benefício-risco. Com base nesta avaliação, amplamente discutida na Comissão Técnica de Vacinação, foi considerado que o número de eventos era muito baixo, apesar de ter alguma gravidade, falo de eventos adversos, mas que as vacinas eram absolutamente seguras, sem qualquer dúvida, acima dos 60 e dos 50 anos, respectivamente, para a AstraZeneca e a Janssen. Nessa perspectiva, a recomendação foi feita em prol da segurança máxima das pessoas e da existência de vacinas alternativas. Também, uma vez que há estudos permanentemente em curso e os nossos sistemas de vigilância de efeitos adversos são também bastante rigorosos, estas são medidas cautelares que podem ser transitórias até mais dados serem conhecidos. A proposta da Comissão Técnica de Vacinação contra a Covid-19 foi nesse sentido, e foi nesse sentido que foi divulgada numa conferência de imprensa a 8 de abril esta recomendação no âmbito da vacina da AstraZeneca, que depois acabou por ser publicada sob a forma de normativo da Direção-Geral da Saúde, o mesmo acontecendo para a vacina da Janssen, cuja vacinação começou após a publicação da norma. Relativamente à questão da rapidez, como é do conhecimento público, existem vacinas suficientes em Portugal para vacinar universalmente todas as pessoas, e o plano de vacinação tem decorrido com a rapidez possível e com resultados demonstrados. O número de vacinas em Portugal que foi adquirido levará sempre a que algumas vacinas possam não ser utilizadas, uma vez que há mais vacinas adquiridas do que pessoas elegíveis. E nessa perspectiva, parece-nos que a estratégia definida é a acertada para promover a proteção das pessoas contra a Covid-19 e manter altos níveis de segurança.
Sr. Professor, desculpe, mas o Sr. Professor poderá complementar a sua resposta, e eu sei que é sempre difícil responder a tantas perguntas, mas eu ia passar a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e depois aos outros grupos parlamentares, e o Sr. Professor terá a oportunidade de fazer uma resposta em conjunto depois das intervenções dos senhores deputados, se não se importa. É só para seguirmos a nossa grelha, que acaba por ser mais eficaz na gestão dos tempos. Senhor deputado Bruno Aragão, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, dispõe de 5 minutos, como sabe.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço, cumprimento as senhoras e os senhores deputados, cumprimento naturalmente a Comissão Técnica de Vacinação, o professor Walter Fonseca, sintam-se todos naturalmente cumprimentados. Em 10 de fevereiro tivemos a oportunidade, também nos mesmos moldes e com requerimento do PSD, de discutir sobre os critérios do plano de vacinação, sobre a definição dos grupos prioritários, sobre a alteração ou não dos critérios, sobre a base científica dessa alteração. Sobretudo discutimos nessa altura e para a primeira fase a definição dos grupos prioritários. Ficou claro que o processo decorria em cumprimento dos critérios cientificamente balizados e no cumprimento das propostas da Comissão Técnica de Vacinação. Fazemos hoje o exercício semelhante para a segunda fase e digo já que estamos naturalmente disponíveis para o fazer para a terceira fase, se dúvidas subsistirem. O que importa é que num processo desta natureza e com esta complexidade haja, a par do cumprimento dos critérios, uma percepção pública desse cumprimento, porque naturalmente, pela escala do processo, isso traz serenidade. E é neste equilíbrio entre o exercício da atividade parlamentar e a transparência e a serenidade que este processo precisa, que recordo, como fizemos, aliás, nessa audição de fevereiro, o que diz o despacho de 4 de novembro que cria a Comissão Técnica de Vacinação, e cito: perante a atual incerteza sobre as características das vacinas e as lacunas no conhecimento científico, os planos e estratégias de vacinação terão de estar em constante adaptação de acordo com a informação que vai sendo conhecida. Fim de citação. Os pressupostos centrais que têm conduzido desde o início este processo não podem ser arredados dessa discussão, mantêm-se inalterados e mais uma vez os recordo. Primeiro, a evidência científica relativamente à história natural da doença, à imunidade protetora, à duração após infecção, que ainda é limitada, mas vai sendo em cada dia mais aturada. Segundo, que as vacinas por si só não salvam vidas, é a vacinação que salva. E é por isso que este processo é absolutamente fundamental, é também por isso que decorre sem sobressaltos logísticos, assim possamos ter cada vez mais vacinas. Terceiro, há factos desconhecidos sobre a Covid que também se mantêm. A idade é o principal fator de prognóstico e a presença de comorbilidades é muito frequente nas pessoas internadas e falecidas. Quarto, a necessidade de reduzir mortalidade, de controlar os surtos sobre as populações vulneráveis e minimizar impacto sobre o sistema de saúde, garantindo-lhe sustentabilidade, continuam a ser absolutamente fundamentais. Aliás, os dados recentes de mortalidade, sobretudo nas estruturas residenciais para idosos, apontam nesse sentido, mas naturalmente devemos ter ainda prudência na análise destes resultados. E, portanto, as questões que coloco neste quadro, sabendo que continuamos a utilizar dados epidemiológicos, a literatura sobre as características das vacinas, a sustentabilidade do sistema de saúde e a disponibilidade de vacinas também, aliás, critérios disponíveis no overview publicado pelo Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças, deixo 6 questões concretas para que, mais uma vez, possamos continuar com a tranquilidade que temos tido em todo este processo. Relembrando que, havendo uma comissão técnica que criamos para este efeito, naturalmente são estas estruturas que nos continuam a merecer toda a confiança. Primeira questão: os critérios propostos para esta segunda fase estão a ser seguidos? Segunda questão: houve alteração dos critérios resultante de nova informação? Se sim, qual? Terceira questão: tendo havido alteração aos critérios, a sua aplicação reflete-a? Quarta questão: há algum critério que tenham proposto que não tenha base científica ou não esteja balizado em informação técnica disponível? Quinta questão: há critérios que estejam a ser adaptados que não tenham resultado de uma decisão ou parecer prévio? Última questão: a comunicação sobre os critérios tem sido enviada e articulada com as restantes estruturas que asseguram o plano de vacinação? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Diana Santos, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, e sendo uma deputada agora a iniciar as suas funções, pelo menos nesta comissão, dou-lhe desde já as boas-vindas. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Saudar também a Comissão Técnica na pessoa do Sr. Professor Walter Fonseca. Mais do que uma pergunta, eu gostaria de fazer aqui uma referência. O Bloco sempre se imiscuiu de apontar grupos prioritários, porque efetivamente esta função estava entregue a toda a Comissão Técnica, em quem nós muito confiamos. No entanto, gostaria de falar-vos de assistentes pessoais que trabalham nos Centros de Apoio à Vida Independente, e queria falar-vos deles porque são uma profissão que, sendo projeto piloto, ainda não está reconhecida e, portanto, não foi contemplada em nenhum tipo de respostas de apoio a pessoas com vulnerabilidades. Estes Centros de Apoio à Vida Independente são uma resposta já no nosso país para mais de 800 pessoas com deficiência. E, portanto, o trabalho do assistente pessoal é fundamental e imprescindível para que estas pessoas tenham de facto apoio para todas as funções das suas vidas e, consequentemente, também para as suas famílias. São profissionais que dão assistência a pessoas consideradas de risco, pessoas cujas deficiências, em muitos casos, têm comprometimentos respiratórios graves, pessoas também que estão nos grupos que já estão a ser vacinados com paralisias cerebrais, doenças neuromusculares, etc. E são pessoas que deslocam-se em transportes públicos, são pessoas que interagem com vários destinatários diferentes e, portanto, apresentam aqui também um grupo de risco, não tanto agora que já estamos numa fase, felizmente, em que já podemos ficar mais descansados, mas ainda assim são pessoas que se assemelham, por exemplo, a ajudantes familiares, a profissionais de lares e a profissionais de saúde que já foram vacinados na primeira fase. Depois também fazer aqui o apelo para que os cuidadores informais de pessoas com maiores limitações físicas pudessem também ser vacinados, pois se estas pessoas faltam, não há quem, portanto, exerça aqui cuidados vitais a pessoas com maiores limitações físicas. Depois, não querendo de todo dizer que pessoas com deficiência têm que pertencer a grupos prioritários desde que sejam saudáveis, não é? Isso não faz sentido. No entanto, alertar também aqui para o caso das pessoas com lesões medulares, que já se sabe hoje que uma das principais causas de mortalidade destas pessoas são pneumonias, embolias pulmonares ou septicémias, e, portanto, também sendo elas pessoas com muitas limitações físicas, principalmente tetraplégicos, para os cuidados de higienização das mãos, para vestir. Colocar, por exemplo, máscaras, etc., reforçar também aqui a necessidade destas pessoas serem então integradas nesta segunda fase dos grupos prioritários. Depois era perguntar então se vocês equacionam algum tipo de revisão ainda destes grupos e depois também pedir um esclarecimento sobre como é que se processa nos centros de saúde a referenciação destas pessoas, se é por parte dos médicos de família, se há alguma forma de quem não tem regularmente este acesso de poder identificar-se como pessoa de risco para poder então beneficiar desta vacina em tempo útil. Isto não está muito claro para as pessoas e caso vocês pudessem esclarecer melhor como é que se processa então esta sinalização, agradecia. Muito obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, Sr. Deputado João Dias, faz favor.
Muito obrigado, Senhora Presidente, Senhores Deputados. Cumprimentar a Comissão Técnica da Vacinação na pessoa do professor Walter Fonseca. Agradecer os esclarecimentos que aqui nos prestou. Nós também corroboramos da opinião de que a vacinação é, neste momento, o elemento central naquilo que é a proteção da população relativamente a esta pandemia e o drama que assiste a nível mundial. Nós temos colocado desde a primeira hora a necessidade de se conseguir ter tanto mais rápido quanto possível acesso e ao mais diversificado número de vacinas. Nós entendemos que poderia ter sido feito um caminho de maior intensificação. Contudo, nós fomos daqueles que, desde a primeira hora, demos muita importância àquilo que é a confiança da população relativamente a este aspecto da vacinação e a possibilidade da população ter aqui também uma adesão significativa e que se veio a verificar. Muito devemos, naturalmente, aos profissionais de saúde. Os profissionais de saúde foram aqueles que demonstraram, desde logo, praticamente de uma forma geral, aderindo à vacinação, e isso transmitiu-se para a população, esse contágio positivo da vacinação. De facto, aquilo que nos últimos tempos aconteceu relativamente a algumas vacinas, e nomeadamente em relação à vacina da AstraZeneca, não ajudou muito, ainda que a confiança da população se mantenha elevada relativamente à vacinação, importa que seja feita uma avaliação do caminho que foi feito até aqui e que efeitos é que isso possa ter em algumas alguma baixa dessa confiança. Nesse sentido, importa que seja transmitida informação credível, científica e rigorosa, e nesse sentido a primeira questão que queremos fazer é que estratégias é que a Comissão Técnica da Vacinação está a pensar desenvolver para que seja mantida e fomentada, até aprofundada, a confiança que a população tem revelado relativamente à vacinação, com base, naturalmente, em todos os critérios científicos e que, naturalmente, esta informação é sempre mais difícil de passar, tendo esta característica ser científica, mas, qualquer das formas, é importante encontrar formas de passar esta informação. Depois, uma outra questão que tem a ver, fala-se muito em plano da vacinação. O PCP quer falar aqui já, se calhar, esperemos que não seja ainda muito precoce, mas em esquema vacinal. Há aqui duas ou três questões que gostaríamos de deixar relativamente à Comissão Técnica da Vacinação, se já está a pensar, de facto, num esquema vacinal com base na informação científica conhecida até ao momento, tendo em consideração, desde logo, uma situação que é a necessidade de um terceiro reforço da vacina. E isto tem implicações até mesmo a nível do plano de vacinação, porque é diferente termos que fazer por ano três vezes, vacinar 30 mil pessoas, do que vacinar 30 milhões, do que vacinar 20 milhões, ou seja, duas vezes na maioria dos casos. E, portanto, esta questão que faço é se este reforço está a ser equacionado e se é para todas as vacinas ou se é para algumas em específico que é equacionado o reforço da vacina. Depois, a segunda dose que está deixada ao critério da população. É importante que se tenha, que esclareça a razão sobre a qual recai a decisão na população, ainda que seja com consentimento informado, mas na população abaixo dos 60 tem que esperar ou vai tomar a segunda dose sob a sua responsabilidade. Isto é algo que é importante também deixar claro à população, as razões pelas quais se deixa desta forma na mão das pessoas para optar, porque, no fundo, acaba por estar aqui também em causa um determinado esquema vacinal. E uma outra, para terminar, uma outra situação que tem a ver com a imunidade, a dita imunidade de grupo de 70% da população vacinada. Nós percebemos e entendemos que o prioritário foi vacinar com uma dose o maior número de pessoas possível, e isto traria uma proteção já da população, nomeadamente até dos mais vulneráveis. Mas a questão que colocamos, e não queremos alarmar nada, a questão que colocamos é se de facto podemos falar mesmo de imunidade, porque não há imunidade. O que existe é uma proteção relativamente à forma grave da doença e não de essas pessoas poderem vir desenvolver a doença sem ter uma forma grave da doença, mas continuando a contagiar. E é isto que importa que seja aqui também transmitido, porque isto depois
Obrigada,
cria na população uma ideia de falsa imunidade, que de facto acaba por haver pessoas
Obrigada,
que são veículos. Muito obrigado.
Passo a palavra à senhora deputada Ana Rita Bessa, do CDS-PP, faz favor. Estamos a vê-la e ouvi-la. Muito bem, faz favor.
Bom dia.
Bom dia.
Devia começar por cumprimentar o professor Walter Fonseca, agradecer-lhe a diligência e sei que está numa situação pessoal de grande esperança e, portanto, ainda bem que pôde aqui vir hoje falar connosco. Eu gostava de voltar um bocadinho atrás, porque eu ouvi as explicações que deu a propósito das decisões sobre a vacina da Vaxveria e a vacina da Janssen, de ser uma decisão tomada país a país, portanto, cada país ter o grau de liberdade para adaptar o esquema etário para estas vacinas. Em todo o caso, eu tenho mesmo dificuldade, é honesta a pergunta, em perceber qual é a evidência científica, para além de um princípio cautelar, mas que ainda assim eu gostava de saber em que assenta, qual é a evidência científica para esta decisão em Portugal. Porque aquilo que eu vejo, quer da EMA, baseada num parecer da European Medicines Agency, no que diz respeito à Vaxevria, que diz que basicamente não, à data de 23 de abril, que é a data do parecer, não existe nenhuma evidência científica que permita dizer que não se deva aplicar a vacina para qualquer faixa etária, independentemente do sexo, porque o trade-off é claramente positivo entre as vantagens da vacina e os mínimos casos de risco tromboembólico, em alguns casos fatais, é verdade, mas que esse trade-off é claramente favorável. A mesma coisa se aplica à vacina da Janssen, também 23 de abril, em 8 milhões de pessoas vacinadas, há 15 casos, em 8 milhões há 15 casos. Nenhum caso no sexo masculino, 13 casos abaixo dos 50 anos. E, portanto, parece que tanto a FDA, o regulador americano, como o regulador europeu, não encontram, na melhor evidência científica, razão para, numa altura em que é de facto necessário aumentar a resiliência da população e libertar a economia, princípios que nós subscrevemos, não alargar estas vacinas a toda a população. E, portanto, a minha pergunta é: qual é exatamente a base científica? Porque eu não consigo entender. Segunda pergunta, não me quero alongar. Face a esta decisão, e aqui também já foi perguntado várias vezes, no caso das segundas doses, abaixo de 60 anos da vacina da AstraZeneca, primeiro, eu sou muito, como imaginarão, a favor da liberdade de escolha. Acho isso muito bem, embora não se aplique ao esquema de vacinas em Portugal, porque eu não posso escolher a vacina que vou tomar. Mas parece-me a mim que, se a evidência científica é esta, se cá em Portugal os senhores dizem, bem, nós temos reservas contra esta evidência científica, então vamos dizer agora às pessoas que escolham o que é que querem fazer em relação à segunda dose da vacina da AstraZeneca, dizendo que as entidades reguladoras e a DGS não têm melhor informação, então são as pessoas que têm melhor informação para fazer essa escolha. Isto parece-me um bocadinho sui generis, numa fase em que as vacinas, em que o que nós queremos é ganhar segurança, e desde o princípio que dissemos é que queríamos que as pessoas fossem vacinadas no seu máximo. Portanto, esta transferência de uma dúvida que as instituições portuguesas têm para os cidadãos, achando que eles têm melhor informação do que a evidência científica disponível, é estranho. E eu não consigo compreender. E, finalmente, gostava de perceber qual é, aventou-se a possibilidade da vacinação heteróloga, ou seja, caso não seja vacinado com a AstraZeneca, em vez de ficar à espera sem resposta que pudessem ser vacinados com a vacina da Moderna, eu não encontro nenhuma indicação científica nos papéis que li nesse sentido. Gostaria de saber qual é a hipótese que está a ser posta em Portugal. Estas pessoas não completarão o seu esquema vacinal, completarão com a vacina da Moderna, ficarão para o fim. O que é que vai acontecer? Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Não tenho mais senhores deputados inscritos e, portanto, passo desde já a palavra ao senhor professor Walter Fonseca, mas queria antes cumprimentar o senhor professor Luís Graça, que há pouco não nomeei porque não tínhamos a indicação e isto agora com as máscaras é difícil, de facto, identificar as pessoas. E o doutor José Gonçalo Marques, também muito obrigada pela disponibilidade para estarem nesta audição. Faz favor, senhor professor. Dispõe de 5, 10, 15, 20, 20, entre 20 e 25 minutos. Faz favor.
Muitíssimo obrigado, Senhora Presidente, agradecendo mais uma vez as questões colocadas pelas senhoras deputadas e pelos senhores deputados. Nós vamos organizar as nossas respostas em algumas áreas, procurando percorrer todas as questões que nos foram colocadas, mas se me é permitido, gostaria de começar por dizer que, de facto, o fator de sucesso deste plano de vacinação, que é uma operação de grande magnitude, é o fator da confiança que se alcança através de uma comunicação clara, transparente, envolvendo todas as pessoas no processo em prol de um maior controle desta pandemia. Portugal tem uma excelente história de sucesso no que diz respeito à confiança na vacinação por todos os cidadãos, o que obviamente também contribui para o sucesso deste plano e, em lugar também aqui partilhado, a importância dos profissionais de saúde que todos os dias prestam os melhores cuidados às pessoas e fazem a vacinação, porque de facto, como foi dito, o que é relevante é a vacinação e não só as vacinas. Relativamente às questões colocadas sobre os critérios científicos que estão na base das recomendações da Comissão Técnica de Vacinação, Naturalmente que as nossas recomendações são baseadas nos critérios científicos melhores a cada momento, num mundo que contém ainda alguma incerteza e, por isso, é expectável que haja alguma modificação de algumas recomendações ao longo do tempo. Mas as recomendações têm sido feitas com base na melhor evidência disponível, nos dados epidemiológicos, quer nacionais, quer internacionais, e na literatura científica, e essas recomendações têm sido propostas e aceites naquilo que tem sido a condução logística e operacional do plano de vacinação contra a Covid-19. Relativamente às questões dos grupos prioritários colocados pela senhora deputada Diana Santos, os grupos relacionados com as respostas sociais foram priorizados, como foi já referido, pelos profissionais dos lares e de instituições semelhantes, e por isso tem sido dada prioridade à vacinação das pessoas que cuidam de outras em diferentes contextos e também para centros de atividades ocupacionais com pessoas com algumas deficiências e, naturalmente, que essa, a par da prioridade dada aos profissionais de saúde, é uma estratégia de vacinação que protege a saúde pública. Relativamente às questões colocadas sobre as pessoas com algumas deficiências e aquilo que tem sido o acompanhamento da Comissão Técnica de Vacinação para esquemas vacinais no futuro, nomeadamente de reforços de dose, eu vou dar agora a palavra ao Dr. José Gonçalo Marques e depois retomo eu da palavra. Obrigado.
Ora, muito bom dia. Avançando já para as respostas, em relação aos grupos de risco que estão definidos, já prevêem as pessoas com uma série de patologias. As patologias neuromusculares podem ter complicações respiratórias e que estão associadas, patologias de imunodeficiência e as patologias prévias que já estavam definidas logo desde o início e que são patologias que passam a poder ser vacinadas, a dever ser vacinadas a partir dos 16 anos de idade. Incluiu-se também a trisomia 21, como é sabido, e já tinha sido clarificado antes, e algumas pessoas, algumas patologias psiquiátricas também. Em relação ao número de doses, e se vamos precisar de mais doses, ainda não está definido. O que pode ser analisado são estratégias diferentes, consoante, por exemplo, a idade ou a resposta à vacinação que é esperada. Há algumas imunodeficiências em que há uma resposta parcial e provavelmente poderão beneficiar de uma terceira dose. Há grupos de idosos onde a resposta é uma resposta que menos duradoura e que poderão beneficiar, ainda não é sabido, até porque ainda não está estabelecido se há uma correlação estreita entre o título de anticorpos que é atingido e a eficácia clínica. O último objetivo é nós prevenirmos a morte e a doença grave e não se sabe qual é o título de anticorpos que nos dá essa confiança. Há outra possibilidade ainda, que é de nós adaptarmos o esquema atual de vacinação. O esquema de duas doses que está a ser feito agora com um intervalo curto poderá ser benéfico, isto para as vacinas mRNA, se o intervalo for maior. São situações que vão sendo adaptadas e que também têm que ver com a evolução da própria epidemia, da evolução da percentagem de vacinados e de pessoas que contactaram com a infecção que vamos tendo em Portugal e daquilo que alguns países fizeram, felizmente, que foi adotar uma possibilidade de estudos em diferentes condições e dos quais esperamos ter resultados até ao final do verão.
Muito obrigado, Dr. José Gonçalo Marques. Para prestar esclarecimentos sobre as questões relacionadas com a imunidade de grupo e também esclarecimentos adicionais sobre as avaliações de benefício-risco que têm sido feitas quer pelas autoridades do medicamento numa visão global, quer também pelos diferentes Estados-membros, gostaria de pedir a intervenção do professor Luís Graça.
Bom dia. Em relação à questão colocada pelo Sr. Deputado João Dias em relação à imunidade de grupo, é verdade que é necessário ter uma população significativa vacinada e imune para conseguirmos alcançar a imunidade de grupo. A percentagem deste valor, que é estimada em 70%, tem em base a transmissão observada deste vírus e as extrapolações com base no conhecimento de outras infecções virais e de outras estratégias de vacinação no passado. Contudo, este valor depende de vários parâmetros. Um destes parâmetros, que foi de certa forma abordado pelo Sr. Deputado, tem a ver com o grau de imunidade que é alcançado. E o Sr. Deputado tem razão em referir que as vacinas são mais eficazes em evitar a doença e a doença grave do que em evitar a infecção. Contudo, as vacinas conseguem impedir, numa percentagem significativa dos casos, a infecção. Por isso, as vacinas conseguem alcançar imunidade. Aquilo que nós temos que observar, e são estudos que ainda estão em curso, é qual é que é a percentagem desta imunidade e qual é que é o impacto destas vacinas na transmissão global da infecção. Contudo, do modo geral, há uma proteção significativa na população vacinada. A imunidade de grupo vai depender de muitos outros fatores, nomeadamente da existência de variantes que têm maior índice de transmissibilidade e da distribuição na população das pessoas que estão protegidas da infecção. Mas, como conclusão, estes 70% é uma boa estimativa com base nos dados conhecidos até à data, mas que poderá ser revista de acordo com estas incertezas que eu referi. Em relação à questão colocada pela senhora deputada Ana Rita Bessa, em relação à diferença entre a recomendação das autoridades do medicamento, nomeadamente da Agência Europeia do Medicamento e muitos países europeus, é importante referir que as autoridades do medicamento e as autoridades de saúde dos diferentes países olham para os dados de uma forma diferente. E complementar, as autoridades do medicamento avaliam os medicamentos isoladamente e, no caso específico da vacina Vaxzéria, observam o risco-benefício e analisam os riscos e o benefício deste medicamento, neste caso desta vacina, nesta população. E fazem um trabalho muito importante, porque tem especialistas que são dedicados a esta avaliação de risco, que não existem noutras instituições. E avaliam que globalmente, e para a população global, esta vacina isoladamente tem uma vantagem em termos de risco-benefício. E eu quero salientar que é do ponto isoladamente. Aquilo que os diferentes países, as autoridades de saúde dos diferentes países devem fazer, é olhar para estes dados e comparar com o estado epidémico do seu país, e um país que tem uma grande transmissão de infecção está numa situação diferente do que um país num estado epidémico melhor, devem olhar também para a disponibilidade de outras vacinas, que é algo que as autoridades do medicamento não consideram nesta avaliação, e deve observar também o estado de vacinação em que se encontra e os grupos e o risco que existe em diferentes grupos populacionais. Aquilo que muitos países concluíram é que, existindo outras vacinas disponíveis, existindo um risco pequeno, mas identificado e que é reconhecido pelos especialistas da Agência Europeia do Medicamento, que está restrito a uma determinada faixa etária, então é prudente que a vacina seja administrada numa população onde este risco não se observa, havendo outras vacinas para poder dar uma cobertura vacinal e uma proteção vacinal a esta população onde este risco está presente. E desta maneira conseguimos minimizar o risco, não pondo em causa o benefício que a Agência Europeia do Medicamento reconhece, o benefício da vacinação, uma vez que todas as pessoas vão acabar por ser vacinadas, independentemente da sua idade.
Muito obrigado, professor Luís Graça. E, efetivamente, esta tem sido a análise que tem sido feita no âmbito da Comissão Técnica de Vacinação, nesta perspectiva global do plano, da existência de outras vacinas, da incidência a cada momento da pandemia e também mantendo o acompanhamento rigoroso e permanente para que sempre que surjam novos dados possam ser revistas as recomendações para que a cada momento a recomendação seja a melhor possível. Foi também questionado pelos senhores e senhoras deputados a questão da segunda dose da vacina Vaxzevria, da vacina da AstraZeneca. Esta é também uma questão que foi considerada pela Agência Europeia do Medicamento como tendo vários cenários. Naturalmente que a Agência Europeia do Medicamento continua a recomendar, na perspectiva regulamentar, a administração da segunda dose desta vacina para qualquer idade, de acordo com os dados que levam à aprovação da vacina, que se mantém aprovada para pessoas com mais de 18 anos, e de acordo também com os ensaios clínicos que estiveram na base da sua aprovação na União Europeia. Em Portugal, nós colocámos, como foi agora explicado, uma recomendação de utilização da vacina para pessoas com mais de 60 anos. Significa que a segunda dose nestas pessoas pode ser administrada sem qualquer restrição. E relativamente às pessoas com menos de 60 anos, aquilo que foi a nossa recomendação foi que, sabendo que há dados que vão ser conhecidos nos próximos dias ou semanas, ainda durante o mês de maio, existem duas estratégias possíveis que são igualmente seguras e que podem ser partilhadas com o cidadão. Por um lado, aguardar mais algumas semanas até que estes novos dados sejam conhecidos. E porquê? Porque mesmo nos ensaios originais houve pessoas que tiveram a segunda dose administrada para lá das 12 semanas. Significa isto que a pessoa mantém alguma imunidade mesmo após as 12 semanas com a primeira dose de vacina AstraZeneca, e por isso aguardar algum tempo até que estes novos dados sejam conhecidos é uma atitude defensável e que mantém a proteção da população, ou optar, devidamente informada, por fazer a segunda dose da mesma vacina, tal e qual como essa possibilidade tem sido pensada para a primeira dose. Aquilo que está a ser considerado, em linha com os cenários que a própria Agência Europeia do Medicamento também considerou, é a administração de uma vacina de outra marca. Há dados e estudos em curso relativamente a esta matéria, são estudos de intercambiabilidade, ou seja, que estudam esquemas mistos de vacinas, e os dados, quer da experiência de outras vacinas, quer de plausibilidade biológica e imunológica, mostram-nos que esta é uma estratégia defensável, pretendendo-se rapidamente dar uma recomendação que possa ser mais clara, mas sem nunca deixar de envolver o cidadão no processo de decisão, que é também um fator de sucesso. Muitíssimo obrigado.
Obrigada, Sr. Professor. Sou professores, sou doutor. Passava agora a uma segunda ronda. Como sabem, cada senhor deputado só dispõe de um minuto. É, de facto, para terminar a nossa audição pela parte dos senhores deputados. Faz favor, tenho aqui a inscrição do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sr. Deputado Bruno Aragão, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e muito sucintamente. Agradeço a clarificação dos critérios cientificamente balizados, o que naturalmente nos conforta. Também a confirmação de que as propostas têm sido aceites e aplicadas, o que dá naturalmente serenidade a um processo altamente complexo e, portanto, que gera tensões e receios. Sabendo que a necessidade de revisão dos critérios resulta muitas vezes e erradamente numa percepção da falta de critérios ou da falta de plano, faço uma última questão, que é se já há dados sobre os países que têm o processo de vacinação mais avançado e, portanto, que possam ser úteis na fase posterior do plano que vimos implementando, e se há conhecimento de variantes que, sendo neste momento pouco expressivas em Portugal, possam estar a encontrar mais resistência à proteção das vacinas. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Senhora Deputada Sandra Pereira,
um minuto. Muito obrigada, Sra. Presidente. Tentar ser rápida. Relativamente aos doentes recuperados, existe ou não um critério temporal após a recuperação para serem vacinados? Uma estimativa, uma média, dado que é uma imunidade que ainda está em estudo. Depois, gostaria também de perguntar, relativamente à mistura de vacinas, de tipo de vacinas, adenovírus ou RNA, sim ou não, se existe base científica para isso. Depois, também queria perguntar, porque porque eu já tinha colocado esta questão, mas talvez não tenha sido clara, se existe a possibilidade, por exemplo, de uma pessoa menor de 50 anos ser vacinada com a AstraZeneca ou Janssen, querendo, existindo vacinas em stock que não serão utilizadas em grupos prioritários pela aplicação dos critérios, eu pergunto quando e como é que essas pessoas poderão ser vacinadas? O que é que poderemos fazer, ou o que é que eu posso fazer, por exemplo, embora não esteja especificamente a falar de mim, para ser vacinada? E depois, relativamente aos cuidadores informais, eu percebi que estão previstos, não percebo é porque aqueles. Isso não ficou formalizado na norma da DGS. Também tivemos esse conhecimento pela própria Associação de Cuidadores Informais, mas isso não está, obviamente, formalizado e, na nossa opinião, devia de estar. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Diana Santos, faz favor, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada pelos esclarecimentos. Eu gostaria de reforçar então a minha pergunta anterior, que também tem a ver com esta sinalização dos cuidadores informais como grupo prioritário para esta segunda fase, e também o que fazer então pelos assistentes pessoais, que não sendo uma profissão reconhecida, não foram chamados a levar a vacina como outros profissionais de cuidados de saúde. E também acrescentar aqui a pergunta mais direta, se tencionam a não incluir as pessoas com lesões medulares, tendo em conta todos os estudos que existem sobre as suas vulnerabilidades respiratórias nos grupos prioritários desta segunda fase. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado João Dias, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Quero agradecer ao professor Walter Fonseca e aos restantes membros da Comissão os esclarecimentos que nos prestaram. De facto, a vacinação ficou bem patente na preocupação de todos a importância que a vacinação tem e naturalmente que a Comissão Técnica também deixa aqui um pouco a ideia de que é importante não só conseguir abranger o máximo de pessoas com a primeira vacinação, ou seja, com a primeira dose, mas será também muito importante conseguir todos os o máximo de benefícios que cada uma das vacinas dá, ou seja, conseguir a segunda dose. E nesse sentido, importa que nós também tenhamos aqui uma perspectiva por parte da Comissão Técnica da Vacinação, se as segundas doses, agora que estamos a ter entrar no período das segundas doses, mais intensivo, tendo em consideração que algumas delas são destas tais 12 semanas, se a população está a aderir à segunda dose da mesma forma como aderiu à primeira dose, e isso será importante porque estamos a tentar dar todo o benefício possível. Depois também deixar aqui uma preocupação com as novas variantes.
Terminar
as novas variantes, é uma preocupação muito grande que todos nós manifestamos, e de certa forma, se estamos aqui em condições, tendo em consideração os dados científicos, de podermos manter a ideia de que as vacinas são efetivas para as variantes agora conhecidas. Muito obrigado.
Obrigada. Tenho também inscrição ao Sr. Deputado Ana Rita Bessa, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu agradeço os esclarecimentos que já foram prestados. Mantenho algumas dúvidas, mas talvez por ser leiga, mas mantenho aqui algumas dúvidas, particularmente no que diz respeito a esta ideia do consentimento informado ou da escolha, porque continua a parecer-me que se a Comissão Técnica de Vacinação levanta ela própria questões face à situação epidemiológica em Portugal, às características da situação portuguesa, e entende que de facto há que definir limites etários, faz-me um bocadinho depois de confusão que seja atribuído este conceito de liberdade de escolha, para mim, neste caso, mal colocado. Em todo o caso, eu gostaria de saber, porque não me consegui compreender, se estão ainda a estudar, parece-me a mim, a hipótese da vacinação heteróloga. Ou seja, neste momento as hipóteses são, abaixo dos 60 anos, no caso da vacina da AstraZeneca, quem decidir não tomar essa vacina fica em stand-by por um prazo ilimitado, e suponho que volta a ser consultado ou chamado quando houver melhor informação. Mas neste momento ficará num limbo. É essa a informação que tenho. Está correta? Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Professor Walter Fonseca e a sua delegação, faz favor, para responder.
Muitíssimo obrigado, Sra. Presidente, agradecendo mais uma vez as questões desta segunda ronda das Sras. Deputadas e dos Srs. Deputados. Vou começar por passar a palavra ao Professor Luís Graça para uns esclarecimentos sobre a questão das variantes e depois tomarei de novo a palavra.
Em relação às variantes, é algo que a nossa Comissão Técnica tem estado a acompanhar com atenção. Têm sido realizados vários estudos para tentar demonstrar a eficácia das vacinas em relação a novas variantes que vêm sendo identificadas, sobretudo estudos in vitro, e até agora todas as variantes, todas as vacinas conseguem conferir alguma proteção com as variantes identificadas até agora. Mas isto é algo que tem que ser acompanhado ao longo do tempo e não há uma resposta final para esta questão.
Relativamente à questão dos recuperados, aquilo que foi a recomendação da Comissão Técnica de Vacinação é que após os 6 meses de infecção e recuperação, estas pessoas podem começar a ser vacinadas. A razão deste período de tempo reflete aquilo que são hoje os estudos que nos têm vindo a demonstrar robustez da imunidade adquirida pela infecção natural pelo vírus, que se vem estendendo à medida que o tempo evolui e que os estudos também evoluem, mas que é robusta nos primeiros 6 meses e, como disse, podendo-se prolongar para além daqui, o que também é corroborado por uma baixíssima taxa de reinfecção nestas pessoas. Relativamente às respostas sociais, apenas para reiterar que as respostas sociais desde o início têm sido incluídas nos grupos prioritários, nomeadamente junto às populações de maior vulnerabilidade, como foi o caso dos lares e de outras instituições semelhantes, e que se tem mantido o acompanhamento desta situação relativamente a outros grupos de respostas sociais e que poderão também ser equacionados para vacinação, sobretudo em situações muito, muito pontuais, onde haja um benefício claro de saúde pública. Também, procurando responder, quer à senhora deputada do Grupo Parlamentar do PSD, quer também à senhora deputada do Grupo Parlamentar do CDS, sobre os esquemas heterólogos, sim, esse é um cenário que não só foi equacionado pela Agência Europeia de Medicamentos, mas que também está a ser estudado no âmbito da Comissão Técnica de Vacinação e pode ser uma alternativa válida para estas pessoas que optem por, em segurança, esperar por novos dados que, como disse, se esperam ser conhecidos no curto prazo. Os estudos que estão a ser feitos são exatamente relacionados com estes esquemas mistos, mas há informação de plausibilidade biológica e de experiência com outras vacinas que nos apontam que esta é também uma alternativa acertada. Quanto, finalmente, à questão sobre a adesão, não temos ainda dados concretos sobre esta questão específica das segundas doses, mas recordo que temos visto níveis de adesão muito significativos neste plano de vacinação contra a Covid-19. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Professor, Senhores doutores, muito obrigada por esta audição, foi de facto muito esclarecedora. Não sei se algum dos senhores deputados tem alguma questão ainda a colocar. Não havendo pedidos de palavra, resta-nos agradecer, Sr. Professor Walter Fonseca, Sr. Professor Luís Graça e Dr. José Gonçalo Marques, e desejar-lhe ao professor Walter Fonseca as maiores felicidades para esse momento de esperança que se avizinha para breve. Senhoras e senhores deputados, terminamos assim também esta audiência. Muito obrigada, mas nós vamos continuar a nossa reunião.
Muitíssimo obrigado por tudo.
Obrigada.